Mas ó, vai ela cedo, às vezes meu genro até me pirraça. Eu vou levar, vou com você, mas aí, pra poder me prender. Mas brincando, mas aceito. Mas eu disse, gente, tem que aceitar, porque eu gosto de ficar só. Elas já entendem isso, né? Que eu tenho necessidade. Eu gosto, eu moro só, eu gosto de ficar só. Tem horas que eu tenho que vazar.
E o que é maravilhoso é que eles entendem já, entendem, né? O problema é quando não entendem.
Reclamam um pouquinho às vezes.
Eu também venho de uma família enorme. A minha família é muito grande, parte de pai, parte de mãe. Meus pais são aquele tipo de casal que agrega na casa deles as duas famílias. Tanto que às vezes eu brinco de que as minhas duas famílias, pai e mãe, já se acham parentes entre si. E os agregados deles também.
É assim também.
E assim, eu cresci no ambiente assim. E eu sempre fui aquela pessoa que adoro, né? Adoro estar com eles, mas também adoro ter meu momento de estar sozinha, né? De ser uma eremitazinha.
Sim, de ficar.
De pensar muito sobre as coisas. Eu gosto de ter meu momento de pensar. E às vezes isso não é compreendido, né? É porque faz parte, eu acho, até da personalidade das pessoas.
É, exato.
E aí chega um momento na vida que aí você fala assim: eu tenho algum problema. Por que eu sou assim? Né? E aí você começa a. Eu fico brincando, a fase do impostor, porque você começa a... Eu me senti... Hoje eu olho assim, meu Deus... Olha, você pode me convidar para ir para um sambão, sei lá, pode ir num lugar assim bem longe, difícil. Eu vou estar lá, e se eu quiser ir, eu vou me divertir horrores. Me convide para estar num baile, num castelo chiquérrimo, também vou estar lá, toda no look... Também, assim, eu não tenho... Não existe para mim esse lugar, esse ambiente eu não frequento. Qualquer ambiente eu frequento. Mas quando eu quero.
Isso.
Quando eu quero. Da mesma forma que eu amo receber. Minhas amigas dizem que... Falam que eu sou de todas, eu sou a melhor anfitriã, porque eu adoro também.
Que bom.
Eu receber, eu boto flores, eu arrumo mesa, eu gosto de cozinhar e tal. Mas também quando... Quero.
Isso. E nós, as pessoas não entendem. Poxa, como é que Lorena? Lorena é uma pessoa extrovertida que adora receber. E de vez em quando a gente chama, de vez em quando a gente procura Lorena. Lorena está intocadinha.
Lorena está em Nárnia, às vezes.
Poxa vida.
É melhor, hoje em dia eu entendi que é melhor dizer um não do que, por exemplo, eu estar no ambiente em Nárnia. Assim, eu brinco que é uma coisa que a gente não pode nem brincar, mas. Hoje que nós temos conhecimento, as pessoas têm conhecimento e se falam muito sobre isso. Mas lembra o Orkut? Eu não sei. Eu era louca para resgatar o meu Orkut. Porque naquela época as pessoas escreviam sobre você e tal.
Isso.
Fizeram uma comunidade na época chamada Lorena Autista por Opção. Porque chegava o momento que eu estava naqueles ambientes, assim, de escola, de festa, com as coleguinhas, e eu entrava em Nárnia, porque é muito meu perfil.
E quando a gente está num ambiente, né? Aí o limite já foi. Aí a gente fica irritada, já não se concentra mais, vem a fadiga emocional, vem aquela sensação de exaustão física. Parece, né, Lorena, uma sensação que a bateria da gente descarregou por completo.
Total.
Zerou.
Total.
E aí as pessoas às vezes não entendem por quando a gente quer ir embora. E até diz, não está gostando, foi alguma coisa. Porque aceitar... temperamentos extrovertidos que gostam de silêncio para entrar na cabeça de algumas pessoas é difícil.
É.
Por isso que o não a gente tem.
Que... Eu acho que a maior libertação de um ser humano é aprender a dizer o não na hora certa. Aprender os próprios limites e aprender o que faz bem e o que não faz. Ambientes. Hoje a gente já entende de que a gente tem que estar em ambientes que nos fazem bem, né? Ambientes tóxicos, ambientes não saudáveis, enfim. E até entender o que é que faz bem, né? Por que é que eu tenho que estar nesse ambiente? Por que é que eu tenho que estar fazendo isso? É para agradar a quem?
Isso.
A sociedade? Chega um ponto que aí é o que eu falo sempre, e eu converso muito com a Fabiana sobre isso, ela que vem com os conceitos dela, né, técnicos, quando a gente ultrapassa aquela infância estendida, né? Porque a criança que não diz não, a criança ela não tem aquela autonomia de dizer não. E muitas vezes nós somos adultos. Quantos adultos ainda de 40, 50 naquela infância estendida?
Ah, você já falou.
Que atuam
até sobre
de
isso.
Forma extremamente infantilizados e não conseguem dizer não.
Sim.
Não conseguem dar limites na própria vida como um todo. Enfim, é um pouco sobre isso.
Agora deixa eu lhe contar, falando em criança. Davi, meu neto, hoje ele está com 16 anos, mas eu lembro que a gente vinha na paralela, viu, Marquinhos? E ele tinha uns 5, 6 anos ou 7. Não, eu acho que ele tinha 7 anos. Aí ele vinha quieto, na paralela, olhando assim, cansado, porque estava em engarrafamento. Ele estava agoniado, sabe? Poxa, está demorando. De repente ele parou e ficou lá quieto, olhando o engarrafamento. E eu estava dirigindo e olhei assim, eu disse, Davi, vamos conversar. Minha avó, ele quieto. Eu, Davi, ele, minha avó, você não me deixa nem pensar. Ele queria ficar na... Aí eu percebi que ele queria ficar ali na dele, pensando. Eu digo, tá, meu filho, pode ficar pensando. Ele foi quieto. E olha que ele é agitado, mas ele foi quieto pensando até. Quer dizer, eu respeitei, ele me deu um não. Mas a gente também não respeita isso, né?
Não, eu também não respeito. Eu sou mãe e percebo que também não respeito. Às vezes a gente não consegue entender que a pessoa é diferente de você, mesmo que tenha saído de você. E aí você quer que ela tenha um comportamento parecido com o seu ou que tenha o mesmo gosto que o seu.
E que a criança
não vai ter.
Precisa, às vezes. A criança precisa, às vezes, do silêncio dela.
É, do momento dela.
Do momento dela, às vezes você vê a criança se afastando ali, mas a gente não. Tá fazendo alguma coisa.
Tem que trazer, tem que ir, tem que se vestir assim.
Meu Deus.
É. Essa parte de se... Essa é, acho que, uma das maiores dores de uma mãe. De menina, no meu caso. Hoje eu passo, porque eu arrumava, enchia de laço. Hoje eu já não posso mais ter, não tenho mais essa autonomia, né? Elas se arrumam como querem, da forma que querem. E quando eu comecei a perceber isso, saem às vezes, assim, daquela forma que a mãe, meu Deus do céu, mas vai passar, elas vão amadurecer, entender. E aí a gente tem que respeitar. É a mesma coisa com o adulto nos ambientes.
Isso, isso. Você falando nisso, eu tenho uma prima que morou com a gente um tempo, né? E minha mãe contava que quando ela era criança, que a mãe dela tinha duas filhas, né? E arrumava as duas. E botava, engomava, botava assim uma saia com... Como que a gente chamava? Anágua, né?
Anágua.
Ah, minha filha.
Pra ficar rodada.
Só dava um tempo de chegar na rua. Que ela ia... Mas não tinha jeito. Uma ia toda... Mas ela tirava tudo. E não, ela não gostava daquilo. Ela dizia, minha agonia me faz... Então, e a gente não respira. Não, ela tem que ir todo... Já pensou para a criança essa imposição de ter que ir toda emperiquitada?
É.
Porque é um desejo... Né? Porque quando a gente... E hoje eu vejo, por exemplo, que eu tenho com minhas netas, elas não vão... Não aceito muita imposição assim.
Não,
de...
essa geração agora não existe isso. Elas já têm uma autossuficiência aí
não
dos
vai,
conceitos.
Não
é. Da moda. E muitos dizem, toda hora muda um estilo e a gente vai
e
lá.
Querem vestir o que fica confortável.
Eu hoje também penso muito dessa forma. Eu já me
também.
Vesti muito para poder agradar o ambiente que eu ia frequentar.
Sim.
Eu acho que hoje eu me visto da forma como eu gosto.
Mais democrática, né?
Do meu jeito até, às vezes. Não fala que você que eu sou bem, assim, diferente, espalhafatosa. E aí tá aí, vou, e assim
mas
mesmo.
A gente já falou até no Café com Resenha sobre as peruas, né? Pessoas que gostam de... A gente tem que aceitar. Cada um tem os...
Exatamente.
Seu
cada
gosto
um gosto, e... escolhe o que quer da vida. Se quiser ficar sendo impostor, fica. Se não quiser, quiser. Se gosta de estar em todas as festas, para você é importante, vá. Entendeu? Agora, se você vê aquela sua coleguinha ali em Nárnia, na festa, ou colega...
Deixa ela em
deixa
Nárnia.
Ele em Nárnia.
Quietinha.
E não julgue, não vamos julgar,
não,
né? Quem, não. Não, quem é assim, quem é assado, quem não é.
Não, com certeza. A Joyce, minha amiga Joyce, astrônoma, professora de matemática, que terça-feira vai estar aqui com a gente. Ela diz, bom dia, meninas. Depois de muita interação social, eu entro em modo economia de energia. Nada contra pessoas, só preciso de um tempo off para voltar ao normal, ser que existe um normal, ela dá risada. O normal pra gente, né, Joyce?
O normal é nosso. Às vezes, tem dois livros que não necessariamente falam sobre isso, mas que eu adoro usar esses títulos, que para mim são importantes. O Perigo de Estar Lúcida e A Louca da Casa. Às vezes a gente precisa ser a louca da casa.
Precisa.
E às vezes a gente tem que estar em plena lucidez. E a lucidez, muitas vezes, é realmente respeitar os limites.
Isso, né?
E exigir que respeitem seus limites também.
E eu acho assim, que pessoas, a gente está se identificando aqui, Joyce também está na mesma vibe, a gente tem um limite social, né? A gente se respeita, porque a gente tem uma necessidade de uma regulação emocional, né? A gente precisa de momentos de interação, obviamente, somos sociáveis, extrovertidas, mas a gente precisa de privacidade. Eu tenho uma necessidade de reorganizar meus pensamentos, de uma regulação emocional mesmo.
Eu também tenho. Ainda mais que eu tenho uma cabeça que eu sou assim. Se eu sair com você, você começar a me contar uma história, eu crio a história, eu consigo criar na minha cabeça toda a história. Você vai contar fulano de tal. E eu imagino fulano, eu realmente queimo meus neurônios, entendeu? E aí, inclusive, isso é frustrante, porque muitas vezes depois eu vou conhecer o fulano e a fulana, não tem nada a ver com o que eu imaginei. E eu fico sempre frustrada. Mas assim, e como eu utilizo muito, eu tenho essa capacidade assim de eu sou uma pessoa criativa, né? Eu gosto de arte, toco instrumentos musicais, então eu tenho sempre o meu vai para uma criatividade, um raciocínio, assim. De muita. É como se utilizasse. Então, às vezes, eu fico realmente muito. É muito exaustivo para mim. O que talvez não seja para você, que está comigo ali sentada naquele mesmo. Para mim é muito exaustivo.
Mas o que eu me identifico com você, eu também sou assim. Eu crio na minha cabeça, você está contando uma história ou falando de uma família.
E eu faço várias conexões assim. É um negócio terrível.
E às vezes não tem nada a ver com o contexto. A gente pensa demais, né? Fantasia.
Pensa demais.
E pensar demais cansa.
Cansa. E não sei se você é assim, eu tenho aquela vontade de entender, trazer a solução. Eu quero tá ali, está contando, eu já estou imaginando a solução, como é que vai ser lá. E aí depois eu fico, sabe? Então, é isso. Aí hoje eu tenho respeitado muito também me colocar em modo off de vez em quando, né?
Eu tenho uma amiga que ela disse que às vezes ela ia, por exemplo, ela e o namorado, eles iam, vamos dizer, num shopping. Aí eles tinham. Isso era algo que eles faziam sempre. Eles sentavam e as pessoas iam passando, eles iam criando coisas a respeito, fantasiando. Então, aquela pessoa tem não sei o quê. Ficava criando, né? Exercitando a fantasia, que também é legal.
Vou dar um exemplo. Eu recentemente, agora nesse último feriado, fui para um lugar que eu amei. Quer dizer, que eu amo, na verdade. Já frequentei antes. Meus pais têm imóvel lá. Chama Barra de Serenhaim. Não sei se você conhece.
Não, nunca.
Tem uma tia, tem uma casa bem legal. E foi uma galera. É um lugar perto de fica em frente do outro lado de Barra Grande. É um lugar bem assim ainda. Uma vila de pescador. Bem remoto e tal. É ruim de chegar.
É um lugar que eu adoro.
Mas foi uma galera. Foi assim. Um monte de prima com os filhos. Um monte de tio. A casa encheu. Era motivo pra estar naquele ambiente, né? E aí eu consegui, óbvio, eu interagi, óbvio. Mas pra mim, o que eu mais gostei, sabe, foi ter ficado quase 5 dias de pé no chão, porque lá só tem assim, não tem nada, a igreja. Tirando fotos, aí eu adoro ver paisagens e criar fotos e tal. Eu ontem fui passar para a nuvem, eu falei, gente, eu tirei quase 1000 fotos, mas são fotos de mar, de céu, de uma nuvem. E assim, para mim, eu voltei, assim, falei, gente, renovada.
Você falando disso, eu no outro dia até achei curioso. Não, eu tinha casa na ilha, mas era sempre cheio. Mas quando a gente é jovem, a gente, né, sente essa necessidade de recarregar a bateria, a bateria esgotada, mas a gente lida melhor, de uma forma melhor com tudo isso, né? Porque, como eu disse, né, a gente é jovem e vai na onda. Mas no outro dia eu vi uma postagem que me representou tanto. Tinha uma pessoa assim, não mostrava, de frente para o mar, à noite, tinha assim uma fogueirinha e uma cadeira assim inclinada, um livro, umas coisas assim, e ela dizia assim, a legenda era, um lugar público, eu gosto de lugares públicos sem público. E o silêncio, você via que o silêncio estava ali permeando, eu digo, oh, meu Deus, me representa. Ó, ele já está me avisando para nosso comercial, viu? Mas a gente volta já já e a gente continua falando sobre a nossa ressaca social. Até daqui a pouco.
A Voz das Mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Qualidade e sabor de verdade. Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Atenção, ouvinte, para a previsão do tempo em Salvador. Chuva. Mas a prefeitura trabalha o ano inteiro para você ter outra previsão. Segurança. São 583 proteções de encostas, 14 sirenes de alerta, sistema de alerta por SMS, o maior centro de monitoramento do Norte e Nordeste, e equipes atuando o ano inteiro para reduzir riscos. Faça a sua parte. Em caso de emergência, ligue 199. Prefeitura de Salvador. Dias de chuva, previsão de segurança.
Vai, você que tá sempre no corre de metrô, na nova rodoviária, e vai andar de VLT.
Essa novidade vai mudar o subúrbio, a cidade e a vida da gente.
Vai com mais cultura e o novo TCA.
E a gente vai ter o novo TCA, o mais moderno do Brasil.
Vai, que o governo da Bahia tá aqui, diminuindo distâncias e abrindo novos caminhos para Salvador seguir em frente. Salvador, 477 anos. O governo da Bahia tá do lado do povo.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados nessa semana prevê um cumprimento de pena mais rígido para homens condenados por violência doméstica que, em saída temporária, ameaçar a vítima. Medida também aplicada a presos em progressão de regime. O PL inclui os agressores no chamado Regime Disciplinar Diferenciado, RDD, que tem duração máxima de 2 anos, e submete o detento à pena em regime fechado em cela individual e restrição de visitas e saídas para banho de sol. As entrevistas do detento passam a ser monitoradas e as correspondências fiscalizadas. A Lei Bárbara Pena, como foi batizada, foi proposta pelo Senado e segue para a sanção do presidente Lula. Bárbara teve o corpo incendiado e foi jogada do terceiro andar do prédio onde morava em Porto Alegre. Os dois filhos foram assassinados pelo marido, condenado a 28 anos de prisão por homicídio e tentativa de feminicídio. Outro projeto aprovado na Câmara e que também segue para a sanção presidencial é o que manda para o regime disciplinar diferenciado pessoas condenadas pelo assassinato de policiais civis ou militares no exercício da função ou em decorrência dela. O mesmo para quem for condenado por matar ou tentar matar cônjuge ou parente consanguíneo até o terceiro grau daqueles militares em razão desta condição. Rede por Elas, informar é proteger, denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Alan Barbosa.
Meninas autistas costumam passar despercebidas na infância, com uma proporção de diagnóstico de uma menina para 4 meninos. A psicóloga e pesquisadora sobre autismo em adultos, Bárbara Moreira, explica que a demora e a dificuldade em diagnosticar mulheres acontece por vários fatores.
Diagnosticar mulheres é muito mais difícil, tanto pela camuflagem social. Então elas tentam disfarçar características da própria personalidade, características que vão ser sintomatologia do transtorno. Além disso, muitos profissionais ainda buscam o paciente do estereótipo. Eles não se atualizam para olhar quais são os outros critérios que existem ali.
Bárbara alerta que o diagnóstico tardio pode trazer prejuízos para a mulher autista.
Essa menina cresceu sem ganhar as habilidades que precisava, sem ter o apoio e o ensino que era necessário. E o acúmulo desse estresse, o acúmulo desses déficits, eles estão associados com transtornos de humor, com transtornos de ansiedade de forma recorrente e severa.
A criadora de conteúdo, Lu Leone, de 37 anos, recebeu o diagnóstico de TEA apenas aos 33 anos e sente que a falta de tratamento adequado afetou negativamente o seu desenvolvimento.
Eu me submeti a procedimentos e a medicamentos muito pesados que só me pioravam, porque hoje em dia eu sei que eles não podiam ser usados por pessoas autistas. Eu me prejudiquei muito em questões de escola, eu me sentia deslocada.
A psicóloga Bárbara Moreira alerta para os sinais de autismo em mulheres que podem ser observados ainda na infância.
Às vezes a menina não sabe o que é para dizer naquele momento, ela não sabe começar a conversa, ela não sabe manter, ela não tem muito filtro, como a gente diz, né? E alguns sinais são mais famosos, como, por exemplo, a dificuldade com quebra de rotina, interesses muito restritos, aí, independente de qual for o interesse, que ela deixa, às vezes, de fazer atividades importantes, como se alimentar, ir ao banheiro, para se manter ali naquele interesse.
O diagnóstico do TEA deve ser realizado por neuropediatras, neurologistas ou psiquiatras, com apoio de avaliação neuropsicológica através de consultas, entrevistas e protocolos específicos. Da Paraíba FM, Ângela Duarte para a Rádio Nacional.
Cardeal FM 106.1.
voz das mulheres.
Café com Resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta. Estou conversando com Lorena Amorim Bernardini. É minha amiga. Lorena é coordenadora técnica da Casa da Mulher Brasileira, advogada, é coordenadora de ações temáticas também da Secretaria de Políticas para a Mulher. Mas hoje a gente está falando nada disso, a gente está resenhando sobre ressaca social. Né?
Hoje é café com resenha.
Isso, e a gente está precisando, né, de, como eu disse, eu criei esse quadro para final de semana a gente isopilar um pouco, a gente precisa desopilar a mente, a gente precisa rir. É sério, porque a ressaca está aí, acontece, mas a gente está falando de uma forma mais leve, mas dando uma mensagenzinha do tipo, nos respeitem, né? Aceitem quando a gente precisar, quiser vazar.
Quiser vazar e quiser não postar também, né? Porque também a gente tem que postar tudo, tem que fazer tudo. Não. A grama do outro é mais verde do que a nossa. Não. Se você não posta,
não.
Se você não posta que está saindo alguma coisa, tem... Tem alguma coisa errada, é complicado. Se só você... posta trabalho, só fala de violência, você virou uma militante. É, eu tenho uma vida social, mas minha vida social é minha, de minhas filhas, de quem eu gosto, de quem eu quero compartilhar. Algumas coisas até eu compartilho. E depois eu até me arrependo. me arrependo.
E se a gente não quer naquele dia, alguma coisa aconteceu?
As pessoas criam histórias com base na sua rede social.
Isso.
É incrível. Incrível.
É incrível.
Exemplo. Ontem foi o aniversário do pai das minhas filhas, meu ex-marido, que é uma pessoa que eu tenho trabalhamos juntos e tenho uma relação boa. Não postei o feliz aniversário, mas postei outras coisas. E com... Entenda, eu vi pelos stories o quantitativo de pessoas que foram ver, que não tem costume de entrar na minha rede social para saber.
A curiosidade matou o gato.
Você tinha postado.
É incrível, né? É incrível como a vida do outro interessa.
Interessa. Então, assim, a gente poderia ter postado, tomou café com a família, todo mundo junto, a gente interagiu, mas não postei. Mas as pessoas foram só para ver, né, o que é que tinha. Então, assim, eu fiquei pensando sobre isso. O quanto as pessoas, elas realmente hoje, a gente ainda tem essa questão aí das redes sociais. E quanto você é julgada, né, pelo que você faz ou o que você não faz.
Ou o que não faz também, né? Ainda tem esse detalhe. Né? E é isso. E nós não somos psicólogas, né? Mas a gente... Nós somos duas mulheres maduras. Eu mais madura do que você. Quer dizer, de idade, mas amadurecimento. A gente vê idosos imaturos e jovens.
É o que eu falei,
maduros.
Né?
A maturidade não tem nada a ver com...
A maturidade não tem nada a ver com a idade cronológica. Né? Tem pessoas que vão morrer infantilizadas.
E tem gente que nasce, que você diz... Até as pessoas costumam até rotular. Essa pessoa é um jovem velho, porque às vezes tem uma maturidade.
Sim.
Né? Mas a gente sabe que a gente tem essa necessidade, né, Lorena? Né? E isso pode ser um sinal que aquele ambiente, eu acho que a gente tem que se respeitar mesmo, de que naquele ambiente específico a gente já atingiu o pico de estímulo, que a gente já não está respondendo.
Eu já falei aqui até na rádio, você está falando,
não pode
sempre
suportar.
Você me mandou esse tema, eu falei, vou falar o que, Márcia? Você tem os casos, aí a gente vai falando. Já falei aqui na rádio. Que há muito tempo atrás, que eu estava num ambiente bem próspero e as mulheres estavam falando das coisas que elas faziam, das brigas, que jogava o celular, que quando brigava com o companheiro, com o marido, que era assim que fazia. E você lembra que eu falei isso? E aí eu estava nesse ambiente assim, que não tinha nada a ver comigo. Eu dizia assim, gente, mas eu não faço nada disso, não existe isso dentro da minha casa. Eu fiquei, será que eu sou... O problema é comigo. Então, assim... É essa parte aí que talvez a gente precise um pouco se educar, né? E inclusive educar os nossos filhos, tá? Porque eu aprendi isso com a vida, talvez.
Com a vida.
A gente é de uma geração que o pai tem que agradar, você tem que ir, você tem que dar o parabéns. Se te né? É diferente a educação. Hoje você tem que dizer assim, meu filho, minha filha, eu quero que você seja bem, onde se sentir bem. onde te respeitem, né, a sua individualidade.
Não precisa.
E a sua forma de ser, independentemente. Ninguém é perfeito, ninguém é igual.
A gente tem que aceitar.
Todos nós, né? Somos diversos em diversos aspectos. E aí são esses debates que também hoje acho que traz um pouco até de liberdade social. Depois que esses letramentos esses debates são colocados.
Liberdade,
né?
Social, você tem. A gente tem. Agora a gente com a educação, né? A gente não precisa ferir ninguém, mas respeitar aquele que quer ficar, aquele que não tem as sensações, os sentimentos que a gente. Porque tem pessoas que não têm.
É.
Que curtem mesmo, que gostam, que se diluem.
Engraçado, você está falando aqui, quando saiu que a gente ia falar esse tema, e quando, coincidentemente, tem muito pouco tempo que eu falei dessa postagem que eu fiz, e aí Fábio, que você conhece, que vem muito aqui, fez assim, Lawrence, ela chama de Lawrence, essa não é você, você é a pessoa mais sociável que eu conheço. E ela fala isso porque, assim, eu tenho muitas tribos, né? E tribos completamente diferentes. E não é porque eu sou sociável. É porque, assim, eu gosto de andar com pessoas interessantes, independente da tribo que ela seja.
Sim.
Entendeu? Então, se eu estiver num ambiente corporativo, com pessoas interessantes...
Se adapta àquele, né?
Se eu vou estar no ambiente do pessoal da escola de música, por exemplo, que é um pessoal mais, né, relax e tal, com pessoas interessantes... Eu vou estar super bem. Então, assim, eu acabo tendo amigos interessantes. Eu tenho amigos interessantes. Ó, meus amigos, adoro vocês. De diversas tribos. E aí ela fala, é porque quando eu me reúno na minha casa, essas pessoas, eu consigo reunir pessoas de diversas tribos.
Que bom, né?
E eles acabam interagindo, mas não é porque... É isso que tem que entender. São pessoas interessantes.
Sim, sim.
Entendeu?
E assim, o que é que você faz quando você chega a esse limite, né?
Eu?
Sim.
Eu vou para casa, não saio, faço minha comidinha, tomo meu filme sozinha, vou ler um livro, adoro ler. Gostaria de ter até mais tempo de ler, que ultimamente a gente acaba ficando muito cansada com o trabalho. Assisto o maior problema da vida, que hoje de todas as pessoas, que é o Netflix, a Prime, aí assisto todo tipo de programa, do mais interessante ao menos interessante também, coisas loucas, os streams.
É terrível.
Fico me sentindo culpada, porque eu tenho uma lista de streams que as pessoas vão me dizendo, você tem que ler, você tem que assistir, lembrar de você, e eu não consigo dar conta. Livros, eu tenho uma pilha de livros do lado, não consigo dar conta, então quando consigo terminar um livro,
não é,
eu fico super feliz.
Não é nada que ficar no sofrimento, ficar lá no lugar, porque o limite já acabou, mas a gente está impondo,
eu deixei de fazer muita coisa na minha vida por conta de ter que cumprir aspectos sociais.
Sim.
Então, por exemplo, eu sempre pintei, eu pinto, já fiz exposição, e todo mundo pergunta, por que nunca mais eu pintei quadro? E aí eu virei assim, poxa, velho, eu preciso fazer o que eu gosto, e eu deixei de fazer o que eu gosto para cumprir obrigações que muitas vezes são desnecessárias ou ultrapassam até do que é minha realmente obrigação como ser humano vivente nessa vida aí que Deus me deu. E aí, esse 26, inclusive, eu falei, vou focar em mim. E focar em mim é voltar a fazer tudo aquilo que eu gosto.
Sim.
Né? E ter esse tempo para mim. E tem sido muito importante, bem importante.
Eu tenho experiências assim de sofrimento, porque às vezes eu vou... Né, com o grupo, não, vamos todo mundo junto e tal. E aí aprendi a não fazer muito mais isso. Aí você vai, a cada pessoa tem seu tempo, né? Eu não posso também impor, eu quero voltar, mas tem pessoas que querem ficar, que a bateria ainda está carregadíssima. Então, aí é um sofrimento, porque você às vezes está num lugar distante, e sabe? E você não quer ser indelicada. Você é obrigado a ficar, e aquilo lhe traz sofrimento.
Eu acho que também uma das graças que nós temos hoje como ser humano, como a maturidade me trouxe, é aprender a entender as pessoas e conhecer melhor as pessoas, entender que as pessoas são diferentes e respeitar esses limites. Às vezes é difícil, tem pessoas que você não consegue, mas se são pessoas que você está obrigada a conviver, você tem que aprender a respeitar esses limites. E Também uma das coisas que eu tenho entendido que faz parte da minha maturidade específica, porque talvez nessa parte eu tenha demorado um pouco, é aprender a dizer não também.
Isso é...
Isso eu demorei um pouco, eu aprendi a dizer não depois de muita paulada. Muita paulada.
Eu agora faço assim, né? A maturidade traz isso. Por exemplo, eu tenho uma filha que o horário com ela não funciona. Meu ex-marido nunca funcionou e meu filho, quer dizer, eu estou dando o exemplo dele porque o modelo, os filhos seguiram esse modelo de horário. A não ser que seja um compromisso profissional, uma coisa assim. Mas se for para um aniversário, para uma festa, para uma viagem, não conte com o horário rígido deles. E aí, quando eu falo, eu hoje mesmo quero sair com minha filha, eu sei que ela não tem horário. Então, eu já vou preparada, não me estresso, não deixo o tempo. Bom, esse tempo aqui vai ser para não me estressar. Bem como se eu for com alguém, por exemplo, eu vou para Guarajuba, às vezes para casa de minha filha, eu às vezes quero voltar no mesmo dia, porque é muita muvuca. E o que é que acontece? Eu também vou com quem? Eu sei que vai com minha sobrinha às vezes, vai voltar tarde e tal e tal. E aí às vezes quer tomar uma cervejinha, não quer ir dirigindo. E aí você tem que ir preparada para... Um espírito preparado para não se estressar. Aí sua bateria, você vai segurar a onda, porque não tem. Ou então você não vai.
Ah, isso aí, um caso engraçado. E esse é meu. Essa questão de dizer ou não. Eu fui um adolescente. Eu acho que eu fui um adolescente que respeitava os meus limites. Eu era adolescente do não. Eu era adolescente que, na época de escola mesmo, eu sou da época que minhas amigas iam para um ensaio do Gera Samba. Eu não ia, eu não gostava. Não gostava de pagode. Eu gostava de ouvir Beatles. Eu sempre gostei de umas coisas bem diferentes. Acho até porque... Pela minha história mesmo com a música e tal. E eu era bem diferente do normal. E depois que eu entrei fiz duas faculdades, né? Acabei cursando duas faculdades, que eram públicos completamente diferentes. Uma foi a Unifax, que era um público completamente diferente da Católica, de Direito. Foi aí que eu me entendi. Eu saí daquele ambiente meu escolar, que foi da vida inteira, e fui lidar com pessoas de todos os lugares, de todas mais diversas, né? E foi aí que eu tive a oportunidade de ter essas minhas tribos, que inclusive são motivos de gargalhar minha assim. Mas o que eu estou achando engraçado é que, recentemente, a filha de um amigo nosso em comum, assim, da época, ela é bem... do jeito dela, diferente de ser, só faz o que quer, não gosta das coisas que os adolescentes da turminha dela fazem e tal. Minha filha também é muito, muito parecida comigo, assim. E aí, ele comentando com a irmã, que é uma grande amiga minha. Fulana, é porque eu tô preocupado com fulaninha, porque fulaninha é assim, é assado, se veste assim, não gosta de vir na moda. Aí ela fez assim, não se preocupe. Não lembra de Lorena, não?
Lorena é um modelo.
Aí disse que ele fez assim, ai, meia Lorena. Aí, assim, Lorena depois começou a se enturmar e a fazer as coisas, a virar aquela. Ela não falou isso, né, esse termo. Mas de ir de bando, de andar de bando, de seguir as regras do bando e tal. E, enfim, aí ele, ai, se sentiu aliviado.
Tem Lorena aí.
Existe uma possibilidade.
Existe uma possibilidade. Mas a gente também é muito rotulada, né? Tipo, mesmo não sendo, as pessoas dizem antissocial. Existem as pessoas antissociais que não gostam.
Claro,
mesmo, obviamente.
Conheço várias pessoas.
Eu também, muitas. Mas isso não quer dizer... Então, quando a gente quer ir embora, declina de alguns convites também. Tá cansada, não tá com a cabeça boa para ir. Não tô afim de ir, eu prefiro ficar em casa. Vamos assistir um jogo, não sei o quê. Vamos... Mas eu quero ficar em casa. Aí é antissocial, não vou lhe chamar mais. Né? E a gente declina. E às vezes a gente é obrigada até a mentir, dizer que a agenda está cheia aqui nesse dia por conta, né?